Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Convidada desta edição, Maria José Santana, jornalista de profissão, nome que fica associado ao relançamento do Ilhavense, uma pausa de 3 meses e o relançamento para breve deste jornal secular de Ilhavo, mas fala-nos também de uma experiência que já teve rádio, jornais regionais, tem o Público ou a Fugas, a revista do Público especializada em questões de turismo, portanto temos aqui pano para mangas, Maria José Santana. Se calhar começar naquilo que é mais local e mais próximo, que é esta dupla aventura, uma revista digital e um jornal, um título a pedir relançamento para que não morra. Como é que isto surge na vida?
Boa tarde e muito obrigado pelo convite. É sempre bom regressar a uma casa que foi a casa onde eu comecei a minha carreira de jornalismo. Portanto, se há aqui uma responsabilidade naquilo que sou hoje, é desta casa, não ainda aqui nestas instalações, nas antigas.
Mas também nestas,
exatamente. Mas pronto, é aqui que tudo começa e, no fundo, é na Rádio Terra Nova, que eu decido ser jornalista. Antes disso, eu queria ser professora de inglês alemão. Foi fruto de uma experiência ainda um bocadinho naif aos microfones da Rádio Terra Nova, que eu acabei por ficar fascinada por este mundo e decidir enverdar pelo caminho do jornalismo e da comunicação. Falar desta aventura dupla, elas acontecem em simultâneo pelo destino, nada estava previsto. Portanto, aliás, e essa foi a minha maior dificuldade em dizer sim na questão do relançamento do Ilhavense, porque eu estava a seguir o meu rumo normal, decidi a determinada altura investir muito na carreira como freelancer, muito por força do convite e do desafio que foi lançado pela Fugas. Era preciso intensificar aqui de alguma forma a presença da Aveiro, e não só na revista, também pela parte local do Público. Era preciso estar mais atento ao jornal, e eu decidi que estava na altura, aos 42 anos, acho que já podia decidir aquilo em que queria trabalhar e aquilo que queria fazer. Mas como tinha sempre esta veia do local e ao noticiário local sempre me agradou, sempre gostei de tratar a informação local, pensei, por que não, criar um projeto online, digital, uma coisa diferente que não concorresse com os que já existem. Acho que em Aveiro já há bons projetos digitais. O caso do vosso site, a Terra Nova, trabalha muito bem à atualidade. O Notícias de Aveiro também, do Júlio. Decidi era que queria fazer uma coisa diferente, mais em formato magazine. Portanto, avancei, comecei a projetar o que é que iria fazer e, de repente, aí estava a Aveiro Mag, prestes a ser lançada, quando aparece este desafio do Ilhavense.
Só voltando aí à revista, que tem a ver também um pouco com este cruzamento de conteúdos daquilo que já é feito e que já fazes para a Fugas, não é?
Sim.
Ou seja, há um trabalho no terreno que pode ser potenciado.
Sim, sim. Os contactos, se bem que aqui na Aveiro Mag tem também uma componente muito forte da cultura e a Fugas não tanto, é mais pela parte do turismo e da gastronomia, mas sim, aproveita um bocadinho aquilo que eu já faço para a Fugas há muitos anos e acrescenta-lhe outras notas.
Valências.
Sim, outras valências.
E a região tem essa massa crítica que permite pensar que este é o sítio certo para isto?
Tem. Houve uma coisa que me surpreendeu imenso, que foi, eu lancei a Aveiro Mag no ar a 25 de Fevereiro, portanto estamos a falar de um mês e meio. E logo nas primeiras semanas, se não dias, eu começo a receber e-mails na Caixa Geral da Aveiro Mag de associações, de pessoas com propostas de iniciativas, de eventos que queriam ser notícia na Aveiro Mag. Portanto, eu de repente senti, eu não posso parar, não é? É aquela sensação que se está na montanha russa, como eu digo, e não conseguimos parar e só nos resta mesmo gritar e aproveitar ao máximo a viagem. Portanto, não restam dúvidas que a Aveiro tem massa crítica e tem informação, tem pano para mangas para se trabalhar, porque a prova disso são esses e-mails todos que eu recebi, pessoas que, olha, já viram o meu projeto, a minha associação tem este projeto assim e assim, acho que devia ser notícia na Aveiro Mag. Portanto, eu acho que essa é a maior prova.
As edições em papel começaram também a crescer nesta área, sobretudo por suplementos, à sexta ou ao sábado. Uhum. Há muito este hábito de mostrar o país, esse país que produz conteúdos. Isto é uma moda, é uma tendência, veio para ficar, acreditas que é mais do que circunstancial?
Não, eu acho que não é uma moda. Eu acho que as pessoas, e às vezes temos esta discussão na Fugas, com a editora da Fugas, há notícias que nós tratamos simples e ela fica surpreendida com a quantidade de partilhas e de visualizações que as notícias têm. Por exemplo, estão a falar de uma notícia que nós fizemos sobre a tripa de Aveiro. Ou da Costa Nova, porque em Ilha gostam muito que se diga que a tripa é da Costa Nova e, de facto, ela foi inventada na Costa Nova. E aquele artigo foi um sucesso extraordinário e estávamos a tentar perceber porquê. Eu acho que as pessoas gostam de ler, gostam de se identificar com aquilo que leem. E a tripa, provavelmente, é uma coisa que diz muito a muita gente. E aos que ainda não provaram, passa a dizer também.
Mas também haverá uma forma diferente de escrever... As imagens...
Sim.
Portanto, há aqui um registro que é diferente daquele que nós conhecemos.
Sim, sim. Aliás, e se repararmos, os títulos têm que ser mais apelativos ainda. Não tanto um título tão informativo, mas um título mais apelativo.
Aparece sobre a forma de histórias, não é? Sim. Sobre a forma de histórias. Sim. Muitas vezes é assim que lemos isto.
Sim, porque imagina, uma notícia sobre a tripa de Aveiro podia começar com o tradicional, não é? Como, quem, onde, quando... Mas... Dando-lhe aquele toque, dando-lhe aquele toque mais, personificando a história, indo ao fundo, contando quem é o protagonista, explicando até apresentando pequenas curiosidades, a história torna-se mais apelativa.
E isso passou a ser válido para instituições, produtos, serviços.
Sim.
Na área, sobretudo, da restauração, dos bares, dos eventos.
Eu acho que aí também há um bocadinho a questão das redes sociais. E já que vamos falar de jornalismo, daqui a bocadinho vamos ter que falar também de redes sociais, que são uma grande ajuda para o nosso trabalho, mas também são uma grande ameaça ao jornalismo. Pelo menos é esta a minha opinião. E eu acho que pelas redes sociais... O discurso passou a ser completamente diferente, precisamente criando esta ligação, chamando a atenção do público, que é tanto conteúdo, tanta informação que está neste momento a aparecer, as pessoas estão a ser bombardeadas com notícias, com informações. Esta parte tem que ter aqui uma nuance diferente, mais apelativa, criando até uma ligação. Eu lembro uma vez, até me explicavam que nestas histórias online tem que se estabelecer uma espécie de diálogo com o leitor. Aquela coisa de fazer umas perguntas, volta e meia, é de alguma forma dar a entender ao leitor que sabemos que ele está ali e criar um diálogo, uma ligação com ele.
E na tua opinião, esta forma, este caminho, pode agora então concentrar-se também à escala regional numa revista digital?
Sim, sim, quanto a mim, sim. Vai haver espaço sempre para os outros títulos. Eu acho que ninguém vai matar ninguém, vamos continuar a existir todos, mas sim, Aveiro tem espaço para isto e outras regiões também, e há espaço para continuarmos a desenvolver este tipo de jornalismo diferente.
Qual é a área de ação? Qual é o raio de ação?
Da Aveiro Mike, é a região de Aveiro.
Região
de Aveiro, sim, da Cira, se bem que, e vocês também devem ter essa questão aqui na rádio, não podemos esquecer o distrito de Aveiro. Há muitas questões nas quais não falamos só da região de Aveiro. Essa foi a organização do território, deixou marcas, há questões a nível da igreja, a nível da saúde também, portanto há questões aqui em que ainda temos uma organização geográfica diferente. Portanto, vamos estar concentrados, estamos concentrados na região de Aveiro, nos 11 municípios da Cira, sim, mas volta e meia,
cá estaremos. Chegando a Miras, sim, chegando, sim, ao Oliveira das Meias, ou
sim,
a
sim.
Espinha.
Ao norte do distrito também.
Que em termos turísticos ganhou grande destaque, não é? O Arouca,
sim,
Castelo de Paiva.
Com os passadiços, não é? A moda. Essa é uma coisa curiosa, não é? Também tudo o que é passadiços nestes títulos online, é a loucura em termos de partilhas e visualizações. Deve dar aqui para
contacto
fazer um case
com a natureza.
Study. Sim, e eu acho que mesmo os passadiços...
Imagens de cortar a respiração, provavelmente.
Sim.
Esse trabalho de fotografia tem um papel aí importante? Quem é que o assume? Consegue-se dar destaque também a essa componente fotográfica?
Sim, na Avermag ainda trabalhamos muito com as fotografias institucionais, que ainda são cedidas pelas instituições, pelas empresas, porque ainda estamos a começar, ainda não temos assim tantos recursos
que permitam
estar
própria.
Assim a produção própria, tirando situações muito excepcionais. Por exemplo, no caso do público, é uma aposta muito forte a fotografia. Há uma coisa que me marca naquele jornal, e ainda bem, e acho que é assim que se consegue continuar a fazer a diferença, é que o público, por norma, só em casos de extrema necessidade, é que publica fotos que não são suas. Ou seja, essas fotos
da agência.
Sim. Portanto, por norma, o fotógrafo tem que ir lá, o fotojornalista, e ainda bem, é fotojornalismo, é aquilo que estamos a falar.
É também uma questão de marca, não é?
Sim, sim, sim.
Ter um traço distintivo em torno desses projetos.
E eu acho que isso se nota depois, não é? No resultado final, na reportagem, consegue-se notar. Há a diferença entre uma fotografia de agência e uma fotografia de um fotojornalista, especialmente um fotojornalista bom, como aqueles com quem tenho a oportunidade de trabalhar.
Aveiro, primeiro foi o tempo dos moliceiros, depois o tempo da recuperação do edificado, depois os festivais de cultura, agora a candidatura à Capital Europeia da Cultura, aí pelo meio há os concursos de gastronomia ou de doçaria ou do que seja, são maravilhas à moda portuguesa. No fundo isto tem alguma sequência, começou por algum ponto, qual é aqui o eixo central de tudo isto? É o turismo, é a ria, é a gastronomia.
A minha opinião, eu não sou especialista na matéria, mas só daquilo que eu vejo, não é, de fora e enquanto alguém que escreve, eu acho que foi o boom turístico que levou a isso, não é? Nós começámos, recordo-me, há não tantos anos assim, tínhamos uma ou duas empresas a fazer os passeios de moliceiros ali nos canais centrais. E de repente foi crescendo e está aquilo que conhecemos hoje. A questão das marinhas de sal, que foi um assunto que até foi capa o ano passado na Fugas, não é? Esta revitalização toda acontece pelo turismo, porque há muitos turistas em Aveiro, temos que criar produtos para lhes oferecer, para eles estarem cá. Há muitos anos que há essa luta de aumentar o tempo médio de estadia das pessoas na cidade. Portanto, e isto começa a surgir naturalmente. Quanto a mim, na minha modesta opinião, pelo boom turístico que o país registou e Aveiro muito, muito particularmente.
E dentro desse boom foi a questão dos moliceiros, das marinhas. Houve uma altura que era o Spa Salini, que depois passou a ser a produção de ostras e aquela curiosidade.
Eu acho que ainda são muitos moliceiros e por acaso é uma coisa que me... Eu ia dizer entristece, mas não é bem assim, mas eu vejo que as pessoas neste momento, os turistas, o que fazem muito é vir à Aveiro, dar aquela voltinha de moliceiro de meia hora ou 40 minutos e vão embora, e já fizeram o passeio de moliceiro. E esse, quanto a mim, não é o verdadeiro passeio, não é o verdadeiro produto Ria de Aveiro. Felizmente, e têm surgido boas notícias, começam a aparecer aqui algumas propostas e algumas apostas para mostrar a verdadeira Ria. Não quer dizer que os canais centrais não o sejam, mas é diferente, é uma Ria urbana. Há uma Ria muito mais natural, rica em aves, em fauna, flora, para descobrir. Há a Ria na Torreira, há a Ria em Vagos, há a Ria na Gafanha da Aquém, há a Ria na Gafanha da Nazaré, na Caldavila. Portanto, felizmente, tem começado a surgir, se calhar porque esse nicho ou porque esse segmento dos moliceiros nos canais centrais já está tão cheio, começaram a surgir agora aqui algumas propostas interessantes. O Barco Solar, o Gaivinha, não é? Que ainda
permite
por cima,
uma incursão mais...
Sim, ainda por cima é amigo do ambiente, portanto, permite fazer ali um passeio
mais
silêncio.
Detalhada.
Agora este barco moliceiro novo que teve o Bota Abaixo, o Presidente, na Mortosa, também que se destina a fazer estes passeios na Ria, a Ria interior e não a Ria dos Canais Centrais. Portanto, vão surgindo aqui algumas propostas. Há outros moliceiros também a trabalharem nesta outra Ria, na Ria que conhecemos, nós que somos de cá, as pessoas que não são, eu acho que acabam por conhecer só ali aquela voltinha nos canais centrais. Portanto, eu acho que há toda uma dinâmica que está a surgir e vai haver mercado. A determinada altura vamos ter propostas para todos os gostos e para todo o tipo de turistas. Aqueles que vão continuar a surgir numa excursão de autocarro...
Duas horas
ou três para sair no moliceiro, sim.
Por uma,
e os que se instalam, sim. e que vão apostar nesses passeios mais longos, na ria, nesse tipo de propostas.
E dentro dessa presença mais demorada na região, estão claramente definidos neste momento esses focos de interesse nos diferentes concelhos? Já todos têm a sua vocação? Eu pergunto isto porque, sabendo que andas muito nessa base de descoberta, seguramente já traz uma ideia do que se passa em cada um dos municípios. Já todos descobriram a sua vocação?
Os municípios, parece-me que sim. Assim, de repente, a albergaria já conseguiu assumir-se pelos moinhos e muito bem. E
Ana Dia.
O vinho, não é? E a vinha, sim.
Severo de Voga.
Severo de Voga tem tanta coisa, tem o Mirtil, tem a parte de gastronomia, tem também a parte do turismo de natureza, a desafios, sim, a via ciclável, a desafios, até tem lá aquelas propostas todas agora na barragem com desportos de aventura, temos mais, já nem é preciso falar. Ilha conseguiu assumir aqui esta aposta do mar por tradição, o bacalhau, a gastronomia, a Vista Alegre, portanto Ilha ainda por cima tem estas propostas todas. Mais conselhos.
Já agora que estamos em Ilhavo e só fazendo aqui uma pausa, sendo uma pessoa da Costa Nova,
sim,
e tendo esta ligação muito próxima, tenho ouvido às vezes muito esta ideia de que falta ali qualquer coisa, não é? As casas são um boneco, mas não há mais do que o boneco.
Eu acho que falta um bocadinho de vida à Costa Nova, que eu acho que a Barra já vai tendo. A Costa Nova não, também o número de habitantes é completamente diferente. Por exemplo, eu imagino um jovem ou uns jovens que queiram estar ali um fim de semana, até de verão, fazem o quê? À noite, não é? Há alguns cafés, depois não há propostas de lazer, e quando falo de lazer, esta proposta de sair à noite até, de conseguir fazer qualquer coisa, falta-lhe ali, não sei o quê. Assim, de repente, não sei, não sabem.
Um polo museológico a contar a história da praia.
Sim. Por exemplo, ainda bem que falas nisso, porque é uma coisa que eu noto, é as pessoas não sabem o porquê dos palheiros. Às riscas. E acham muita piada e toda a gente tira fotos. Aliás, as selfies são todas... Às vezes, quando ando por lá na Costa Nova, tenho que me desviar porque há sempre alguém a tirar umas fotos. E lá temos que nós... E ainda bem que as pessoas o fazem, porque levam a terra, as imagens da terra, bem longe, por esse mundo fora. Mas agora que falas nisso, acho que podia ser interessante, sim, criar um polo, aproveitar um palheiro, não sei, ou um espaço vazio, e criar um polo museológico. Explicar às pessoas porque é que as casas são assim. Que as pessoas tiram as fotos, mas ninguém sabe porquê.
Aveiro, já dissemos que parece mais ou menos claro a questão da dimensão marítima,
uhum,
a universidade, eventualmente, sim, também surge aí com algum...
A arte nova. Também é um aspecto importante.
A doçaria
é muito importante, não é? Quando se fala em ovos moles, também é outro dos temas em termos de revistas de turismo que merece não sei quantas partilhas.
Essas partilhas acabam por ser mitigadas, lá está, nesta realidade de quase municipal.
Uhum.
Há aqui um entendimento mais geral de que é possível ter menos produtos com maior dimensão, com maior expansão no país, ou...
Não sei, isso acho que é uma questão que se tem que levantar. Eu acho que é muito importante cada município afirmar o seu próprio produto. Porque isto de criar, se calhar, uma marca só,
pode ser mais redutora.
Sim, pode ser mais redutor.
Eu pergunto isto porque numa revista, de facto, o que se faz é ir um bocadinho a estes pormenores, não é?
Sim. Por mais que há momentos em que se pode trabalhar a marca, imagina, agora poderíamos trabalhar a marca Ria de Aveiro e tínhamos mil e uma propostas, mas teríamos sempre que ir ao pormenor, porque à volta da marca Ria de Aveiro há vários pormenores que merecem e podem e devem ser destacados. Portanto, e eu estou-me a lembrar, nesta última BTL, não é, que fui a Lisboa para visitar a feira e vi alguns municípios de Aveiro destacados, outros no stand de turismo de centro e outros destacados. E fiquei com esta dúvida. Vale a pena ou não um município investir e estar ali destacado? Com uma presença, com um stand próprio? Não sei responder, mas que para quem vai, fica com a marca. Fica com aquele registro. Olha, o Ovar está ali, a Nadia também, a Mielhada, e aquilo fica. Até que ponto é que isto depois traz
tem
mais turistas? Não sei. Não sei. Mas que é bonito se ver um município e uma marca assim representada daquela forma, é.
E no quadro do país, ou no quadro da região e do país, estes produtos, esta dimensão mais local, como é que é encarada, como é que é vista, como é que está posicionada no conjunto da região e do país?
Eu acho que a diferença, e falo pelo jornalismo, não é? Quando nós tratamos estes assuntos nas revistas, nomeadamente na Fugas, eu acho que tem resultado muito bem e vai continuar a resultar bem apostarmos nestes produtos locais, porque é a forma de termos aqui alguma diferenciação e termos aqui também sempre textos e conteúdos diferentes com os quais as pessoas se identificam, porque ou já foram ali, ou estão a pensar ir, ou por acaso até estão com saudades dos ovos moles, uma vez já provaram e estão com saudades e querem provar. Portanto, eu acho que o caminho nesta área vai ser sempre a diferenciação dos produtos.
Aveiro vende? No fundo era esta a pergunta.
Aveiro vende.
Ou seja, quando uma revista está a decidir e a discutir se vai fazer mais isto, mais aquilo, ou vai mais por aqui ou mais por ali, Aveiro é um sinalizador importante?
Aveiro vende. Aliás, não é por acaso que um dos primeiros textos que nós publicamos na Aveiro Mag, não é? Quando saímos, diz mesmo, Aveiro está na moda. E eu até entrevistei, e isto surge na sequência de algumas conversas com a editora da Fugas, com a Sandra Costa, que por acaso também é da região de Aveiro, mas não é por aí que se tem apostado nesta região. Mas estávamos a conversar e percebemos que Aveiro estava na moda. E até fui, porque nós somos suspeitos para falar, não é? Somos de Aveiro, tanto eu como ela. Se bem que os números estão ali, os números de vendas, os números de partilhas dos artigos, acabam por falar por si. E entrevistei dois colegas, jornalistas e bloggers, que já fizeram matérias sobre Aveiro. Um deles, o Alberto Ribas, que é espanhol, galego, e a Susana Ribeiro, do Viaje Comigo. E eles garantiram os artigos dedicados a Aveiro, seja região, ou seja um concelho, ou seja a doçaria, têm mais partidas que a maior parte dos outros.
Não restam dúvidas. Alguma explicação para isto?
Não sei. Não sei, mas olha, pode ser um caso para a malta do turismo estudar, não sei. A Universidade de Aveiro tem um curso de turismo. Esse também não é o nosso papel enquanto jornalistas descobrirmos o porquê, não é? Acho que o nosso papel é só, sim, isto resulta, continua a haver matéria. Não podemos andar aqui a forçar e a repetirmos, acho que isso não, nunca iremos fazer, mas há aqui matéria, vamos embora. Agora, pode ser um desafio para quem estuda o turismo, a Universidade de Aveiro tem um curso, quem sabe, descobrir porque é que há... Eu limitei-me a concluir isto e a entrevistar algumas pessoas. Aveiro está na moda.
Falou aí de bloggers, falou de autores que são especializados nesta área, falamos também das reportagens de televisão, aparecem canais do Brasil ou de França ou do Oriente interessados nos tais conteúdos. E a questão é, até onde é que vai esta expansão hoje? É universal já? Já se pode dizer que é universal?
Sim, eu acho que sim, porque nós temos ainda agora o The Guardian destacou um restaurante aqui da nossa praia, da Costa Nova, como um dos melhores, portanto isto já é internacional. Acho que a imagem da Aveiro, da região, das nossas praias já passou tanto lá para fora, já não é só um fenómeno nacional.
Então e agora o que é que está por fazer?
Aqui em termos de...
Em termos de produtos...
Não
é
sei.
Qualificá-los? É inovar? É modernizar?
Eu acho que falta apostar mais, já que, como eu disse há pouco, já começam a surgir algumas propostas, e ainda bem, falta apostar nestes produtos diferentes para outro tipo de turismo, turistas. A questão do turismo natureza, como eu disse, esses passeios da ria, captar um turista que vem normalmente por... duas noites ou três, que quer produtos diferentes, mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, e acho que a proposta passa por aí.
Turismo de natureza.
Sim. Já começamos a ter algum, aliás, Tarranja tem este fim de semana a Observa Ria, uma feira interessante, sim. Já temos muitos trilhos, falta apostar mais nestes passeios, nestas propostas, levar os turistas para o interior da ria. Eu acho que é um tesouro tremendo, aquele que nós temos aqui, a Ria de Aveiro. E resta explorar ainda mais esta parte interior menos conhecida. Sem grandes massas, por favor, porque senão também estragam a ria. E também sem querer prejudicar a atividade de quem se dedica aos passeios dos canais centrais. Acho que eles devem continuar a existir, são importantes. Têm esse efeito muito bom para levar a imagem da Aveiro para fora do país e para todo o país, porque as pessoas tiram fotos, partilham. Acho que devem continuar a ser uma das apostas e uma das ofertas turísticas da Aveiro. Têm que ser cada vez mais apoiadas e dinamizadas, desenvolvidas as outras apostas diferentes.
Estamos a falar do lado cor-de-rosa da vida ou não é só o lado cor-de-rosa?
Este tipo de jornalismo.
Este tipo de intervenção.
Mas o tipo de jornalismo que nós fazemos ou este tipo de intervenção?
Este tipo de intervenção em que surgem magazines, surgem suplementos nos jornais mais vocacionados, estamos a falar de uma venda que é muito mais baseada na imagem, não é?
Sim, é muito baseada na imagem, o discurso é diferente,
coisas
tipo
mais
detalhes,
positivas,
tem
não
que ser coisas mais. Se bem que nós também e na Fugas, isso é um princípio que nós temos, que não vamos só ver lá o lado bom. Quando tem o lado negativo, também temos que o reparar, porque nós temos que ser fiéis àquilo que estamos a ver e àquilo que estamos a experienciar e passar isso ao leitor, não é? Eu não vou dizer que o pequeno almoço daquele hotel tem uma grande variedade de produtos disto e daquilo, quando não tem. Portanto, nós não podemos enganar o leitor. Embora seja um jornalismo diferente, é jornalismo na mesma. Especialmente na experiência que eu tenho e nos títulos com os quais trabalho, é jornalismo na mesma. É um jornalismo diferente, sim, é verdade, mas quando vemos fatores, pontos negativos, também os referenciamos nos textos. Portanto, não é só o lado cor-de-rosa. Para o jornalista, as pessoas acham que é, sim, é o lado cor-de-rosa do jornalismo.
O lado mais divertido da vida.
Sim, e às vezes, ainda por cima, porque eu também tenho um blog pessoal de viagens e lifestyle, a Mulher do Leme, e às vezes partilho algumas fotos no Instagram ou no Facebook, num determinado restaurante ou num destino qualquer no estrangeiro. E ainda no dia tinha esta discussão com uma amiga minha porque ela disse, até te cansas. Eu estava na Alemanha, em Düsseldorf, meti uma foto assim cheia de neve e ela, até te cansas. E eu respondi-lhe, canso-me como qualquer pessoa que vai todos os dias para o trabalho. Isto pode parecer um bocadinho exagero, mas não é. Este tipo de viagens que nós fazemos profissionais não são viagens de lazer. Eu não acordo à hora que quero e bem me apetece. Eu não vou almoçar ou jantar à hora que quero e bem me apetece. Eu tive uma viagem, uma semana em setembro, que eu fiz 3 vezes a mala. Dormi uma noite, numa semana, dormi uma noite em casa. Fiz 3 vezes a mala, que é uma coisa cansativa, a determinada altura. E as pessoas não entendem, mas era... Tinha 4 horas para dormir por noite, numa viagem que fiz à Espanha. Eu compreendo, as pessoas que organizam as viagens, normalmente regiões de turismo ou
querem maximizar municípios, a deslocação.
Querem, exatamente, portanto, aproveitam a presença de jornalistas e nós, em 10 ou 12 ou 14, temos que ver tudo, temos que provar tudo, portanto, não dá tempo para nada, não dá tempo para ir ao hotel,
não
tomar
banho.
Não dá
tempo para saborear.
Não, não dá. Portanto, não é uma viagem pessoal em que eu vou relaxada e faço as refeições à hora que quero e bem me apetece e durmo as horas que quiser e bem me apetece. Não, é uma viagem profissional. É um trabalho jornalístico como qualquer outro e daí eu dizer à minha
cansativo,
amiga...
Cansativo, portanto.
Cansativo, sim. Por isso é que eu lhe disse, olha, canso-me tanto de viajar como uma pessoa que se cansa todos os dias de fazer o percurso de Aveiro para Estarranja, não sei, canso.
E essas agências são... persistentes, insistentes, são hoje um motor do que se vai passando?
Sim, e eu por acaso noto uma diferença entre aquelas que são as viagens de jornalistas ainda de meios tradicionais, digamos assim, em que nos dão um tempo para vermos as coisas, para cada um segue e toma as suas notas, temos normalmente sempre algum material de apoio, mas conseguimos nós tomar as notas, entrevistar pessoas e depois, quando regressamos ao jornal, escrevemos o nosso texto tranquilamente. Mas também já fiz uma viagem como blogger e aquilo é de facto louco, não é? São rotinas e rituais completamente diferentes. A viagem começa e já está alguém da agência a dizer-nos assim, tem que fazer X partilhas no Facebook, não sei quantos diretos no Facebook, no Instagram X e no Twitter e tal. Pronto, portanto...
É um contrato.
É um contrato,
está
quase.
Tudo contratualizado.
Nós estamos... E eu não gosto dessa experiência. Já tive, não é? Porque tive uma viagem com blogger, não gosto dessa experiência... porque quase que não temos tempo de ver as coisas, de saborear, de apreender, de estar atento a pormenores. A preocupação, a nossa preocupação acaba por ser fazer aquele direct, fazer aquela publicação no Instagram, e eu acho que o jornalismo não é isso. Mas, felizmente, isto foi só um caso, uma vez na vida. A maior parte das viagens que faço é como jornalista, para fugas em especial, e depois o que acontece muitas vezes aproveito-as para o blog.
E essa forma mais, digamos assim, mais intensa de trabalhar, dá um lugar especial ao blogger, ao dito blogger? É um orientador de tendências? Tem o peso que alguns vamos vendo que tem?
Sim, não é o meu caso, atenção. O meu blog é um bocadinho só um hobby, um espaço onde, como eu costumo dizer, onde eu faço o que eu quero e bem me apetece. Portanto, se me apetecer, nem sequer escrever.
Espaço por prazer, não é?
Sim, portanto. Mas se eu fosse só blogger, imaginem, conseguiria, como muitos conseguem, certamente, ter um peso já que alguns jornais não têm. Isto chega ao ponto de, em algumas, e quem me diz isto são alguns colegas de Lisboa, de revistas de turismo, não é? Como a Fugas, que vou conhecendo nos trabalhos que vou fazendo por aqui e por ali, e que me dizem que há algumas conferências de imprensa já, em Lisboa, e por essa Europa fora, em que os bloggers têm um lugar de destaque. À frente, os lugares da frente, imagina, numa conferência de imprensa, são para os bloggers, para os ditos influencers, que são pessoas muitas vezes que nem sequer têm que escrever e dizer nada, só vão lá tirar uma foto para o Instagram, vão mudando a roupa, sim. É trabalho, atenção, não estou a menosprezar e a desvalorizar todo o trabalho destas pessoas, mas é um trabalho completamente diferente e temos que o distinguir, que não é jornalismo, não é? Mas está a crescer e há várias situações em que eles já ocupam um lugar de maior destaque que os jornalistas. Sim.
Tem esse lugar especial. Estamos a fechar este capítulo mais dedicado a estas questões dos artigos de viagens e tinha também esta curiosidade de perceber, da mesma maneira que se vai para fora nesses grupos com essa orientação e para cá, para dentro, para a nossa região, isto é um trabalho que também se faz?
Sim, sim.
Quem é que o faz? Quem é que o assume?
Normalmente as regiões de turismo fazem, e o Turismo Portugal também. Depois pode haver associações de municípios também que o queiram fazer, mas este trabalho é feito. Nós nem sempre temos consciência, mas é feito. Ainda no outro dia, uma pessoa que conheço da Associação das Aldeias de Montanha, ali da Serra da Estrela, me dizia isso mesmo, que estava a receber um grupo de não sei quantos jornalistas, mas todos estrangeiros. A Turismo do Centro, eu sei que também o faz com regularidade. Aliás, ainda o ano passado eu participei numa viagem para a Fugas, nas Montanhas Mágicas, que é um destino extraordinário que temos aqui tão perto e que incluem, ainda por cima, alguns concelhos da nossa região. Engraçado, como nós estamos aqui tão perto do mar e essa também é uma aposta e uma mensagem que eu acho que tem de passar em termos turísticos, que é temos aqui a praia e a meia hora temos ali a serra e a montanha. E estava nessa viagem no destino das...
São Pedro do Sul,
sim,
não é?
Sim, São Pedro do Sul, Castro Daire, Valcâmbra. Sim, eu estou a falar aquilo que nós fizemos, foi São Pedro do Sul, Severo de Voga e Castro Daire. Mas temos Valcâmbra, também pertence às Montanhas Mágicas, Arouca. E Arouca. E de facto é um destino extraordinário. Para quem gosta de montanha, para quem gosta de natureza, é algo a explorar, mesmo para as pessoas que vivem aqui, porque não obstante chegam lá e conseguem ter um fim de semana completamente diferente e até dá para ir e vir, nem sequer tem aquele custo do alojamento. Mas de dizer que estavam vários bloggers e jornalistas de meios de comunicação social nacionais e sei que o fazem também com estrangeiros. Portanto, é perfeitamente normal.
Curiosamente, e agora sim para fechar, uma das coisas que não vemos tanto é esse trabalho das figuras públicas, não é?
Uhum.
Não temos tido muito eco, por vezes, dessa presença de figuras públicas.
Eu quem é Aveiro,
não é? Quem é Aveiro. Já percebemos que há um ou outro momento em que um passeio de moliceiro pode um ator ou alguém fazer uma fotografia a dizer hoje estou em Aveiro. Tal fotografia,
sim,
que depois tem milhares de
seguidores. A Daniela Mercury, não é? O ano passado esteve cá e tirou uma foto.
Mas não notamos isto de forma maciça.
Sim. Pois, se calhar é um trabalho que as entidades de turismo têm que fazer porque temos que reconhecer, às vezes uma foto de uma figura dessas, de um influencer ou de uma figura pública, vale mais do que não sei quantas páginas de publicidade ou de informação. Sim, se calhar é um trabalho que eles têm que fazer, não nos cabe a nós decidir isso, apenas notamos isso, mas não é muito
possível.
Sim,
não é?
Sim, não, por acaso não noto muito isso, esse trabalho de figuras públicas cá. Recordo-me desse caso da Daniela Mercury e lembro que aquilo teve imensas partilhas, teve uma repercussão tremenda nas redes sociais, mas não me lembro assim muito, de facto.
Ou então são visitantes que, quando procuram a Aveiro, é mesmo para passarem despercebidos.
Também tem o seu direito.
Tem o seu
também
encanto.
Assim como a nós nos cansa andar sempre de malas aviadas, não é? Por aí, a fazer jornalismo, estas pessoas também devem gostar de passar aqui de forma anónima, aqui e noutros locais.
E o Ilhavense, no meio de tudo isto, era também um dos motes para a nossa conversa e o que nos trazia cá, que vai ressurgir depois de uma pausa de algumas semanas, é um desafio pessoal, é um chamamento, é o quê?
É, acima de tudo, um chamamento. Por Ilhavo, o lema do jornal é esse, por Ilhavo. E foi isso que não me deixou indiferente. Eu, no início, quando sou confrontada com esta situação, como eu estava a dizer há pouco, ela surge no momento mais, eu não digo pior momento, porque é um momento muito bom em termos profissionais, o lançamento da Avarmago, também ter decidido apostar mais no público e na Fugas, portanto não posso dizer que é o pior momento, é um momento muito bom, mas é um momento muito exigente para mim em termos profissionais e encaixar ali o que quer que seja não era fácil. E a Avarmago no início a exigir muito de mim. Quando eu fui confrontada a primeira vez com isto pelo Dr. Aníbal Paião, a pessoa que conheço há vários anos, temos em comum esta paixão pelo mar, pelas coisas marítimas, por Ilhavo também.
A Associação dos Amigos do Moteu.
Sim, sim. O mar em geral, acho que o que nos une é...
O Santa Maria Manuela,
sim, conseguiu recuperar o navio e colocá-lo a navegar. Portanto, e percebemos já há algum tempo que Ilhavo une, estamos unidos por Ilhavo, como é óbvio, mas também por esta paixão que é o mar. E ele é a primeira pessoa que me fala nisto e eu disse, este momento não é de todo o mais aconselhado para mim. Mas pronto, ele conseguiu contagiar-me com essa ideia e de facto, por Ilhavo, acho que Ilhavo merece continuar a ter o seu jornal. O jornal está há 2 anos de comemorar o centenário. Não estamos a falar apenas de um título. Eu acho que nós estamos a falar já de uma instituição, não só pela idade, mas porque ele é, de facto, a história de Ilha, faz parte
arquivo,
da história, sim, do município. E não podíamos deixar morrer este título. Juntaram-se depois, ou já estavam nesse grupo, pessoas também ligadas a Ilha, com esta paixão do mar, a doutora Ana Maria Lopes, também os engenheiros Sérgio da Fonseca e o almirante Tito Sequeira. E acho que todos tomámos aqui uma decisão um bocadinho com o coração e não com a razão. O momento é muito difícil do jornal. A aventura é muito grande. É uma navegação que exige muito de nós. E não só de nós, também dos ilhavenses. E se me permitem aqui lançar um apelo, eu tenho recebido algumas mensagens de encorajamento de algumas pessoas e parabéns, ainda bem que o jornal vai ressurgir, mas há aqui um apelo, é assim, isto é uma missão para a qual precisamos do apoio de todos. E se há um apoio que é fundamental é as pessoas tornarem-se assinantes do jornal. Nós estamos aqui a tentar lançar uma campanha para a angariação de 1000 novos assinantes. Portanto, é uma forma que as pessoas têm de ajudar o jornal.
Quantos é que têm hoje ativos?
1000 e tal. Portanto, não sei dizer o número é exato, porque ainda estamos a fazer essa... Nós acabámos de chegar, ainda estamos naquele processo
a descobrir,
de arrumar a casa. E ao mesmo tempo, em simultâneo, temos que preparar uma edição, porque os ilhavenses sentem falta do seu jornal e nós queremos colocar o jornal na rua. Ele não pode continuar sem ser publicado, como é óbvio. Portanto, ainda estamos aqui num processo exigente de estarmos simultaneamente a arrumar a casa. O ideal nisto seria chegarmos, termos tempo para arrumar a casa e depois pensarmos na edição do jornal, mas não.
Quando é que vai sair, já se sabe?
A nossa perspectiva, se tudo correr conforme previsto, é dia 15 de abril já. Assumimos essa missão de querer ter um jornal antes do feriado municipal de Ilhavo, achámos que era importante, também porque já está o jornal há mais de 3 meses sem publicar. Agora estamos só aqui a ultimar os registros com a entidade reguladora da comunicação social, porque há burocracias, pequenos proformes que têm que se cumprir e estamos a cumpri-los e acredito que sim. Dia 15 de Abril, se nada em contrário acontecer, aí está o Ilhavense de novo.
Nas bancas.
Nas bancas.
E para tentar descobrir um pouco dessa edição de relançamento, o que é que vai surgir?
Sim.
Dentro, por exemplo, do estilo, mantém-se mais ou menos o mesmo estilo?
Sim, sim. É assim, nós assumimos este grupo que está aqui a relançar o Ilhavense, assumimos aqui um propósito que me parece muito interessante, que é, nós queremos revitalizar o jornal. O jornal precisa de ser revitalizado, precisa dali algum toque de modernidade, de se adaptar à mudança dos tempos, mas não o conseguimos fazer agora e nem temos que o fazer já. Então nós assumimos aqui um propósito que é, vamos fazer este caminho de revitalização do Ilhavense nos próximos 2 anos. A nossa meta é, no centenário, o que não deixa de ser curioso, não é? Um jornal que comemora os seus 100 anos, nessa altura renasceu, está profundamente requalificado e esse é o nosso objetivo, irmos agora caminhando, vamos dando os nossos toques, vamos alterando, como é óbvio, porque há coisas que podemos sempre melhorar e vamos sempre querer melhorar. Mas a grande meta é, no dia em que o jornal comemorar 100 anos, nessa edição, garantidamente, nessa altura as pessoas vão ter um novo Ilhavense. Um Ilhavense com 100 anos, centenário, mas novo.
Com o toque de modernidade.
Mesmo assim, já estamos a introduzir algumas alterações, por exemplo, nesta primeira edição, e é um trabalho que vamos continuar a ter, achámos importante ter aqui também algumas vozes novas no jornal, pessoas novas
cronistas.
A escrever. Sim, cronistas. Sem termos aqui algum corte com os antigos. Foram muito importantes no jornal e continuam a ser, portanto, continuamos a contar com eles. O papel deles é fundamental para o jornal. Mas queremos ter aqui também algumas pessoas novas, porque é importante, para já, porque o jornal tem que conquistar também as novas gerações. E eu acho que isso falta um bocadinho ao Ilhavense. Eu sei
rejuvenescer.
Eu sei que as novas gerações não leem muito em papel, é verdade. Mas há espaço para elas se identificarem também com o Ilhavense e defenderem o jornal como sendo o jornal da sua terra e que é também delas. Portanto, vamos ter aqui 3 novos colaboradores já nesta primeira edição a escrever. Posso adiantar os nomes, não é? Pedimos ao Pedro Rocha, que ele fez uma tese de doutoramento sobre a Vista Alegre, portanto tem ali um manancial de informação que nem utilizou para a tese, pois não utilizou tudo para a tese. E tem ali muitas coisas, parece que tem 500 páginas num diário escrito, e desafiámos o Pedro Rocha a escrever aqui um pouquinho as experiências que viveu ali no bairro operário da Vista Alegre, com as pessoas mais antigas, com os antigos operários. O Calão, que é um historiador que todos conhecemos também, sabe, percebe de património religioso como ninguém, em Ilhavo e não só, e tem feito mesmo noutras áreas outros estudos, vai começar também a colaborar connosco com regularidade, e também o David Calão, que é uma pessoa que também que escreve, um jovem que escreve imenso sobre cultura, tem vários trabalhos, vários artigos, também vai dar aqui alguma ajuda, e estamos à procura de novos colaboradores, das novas gerações. Os de sempre lá estão, e ainda bem, foi uma coisa que me agradou imenso, foi no dia em que comecei a contactar com eles e a perceber que todos eles estavam dispostos e super contentes por voltar a colaborar com o jornal. O Luís Nunes, na América, não é? Aqui do meu canto, que vai continuar lá do canto dele a mandar-nos algumas notícias. A Zita Leal também, que prontamente disse que sim. O Augusto Nunes, também, que logo na primeira hora assumiu que ia continuar a colaborar connosco. E também eu calculo que é João Fernando, sou João Fernando também, desde a primeira hora. Também o Fernando Marta, vamos fazendo estes acertos aos poucos. E como eu disse, não queremos cortar com o passado. Acho que ninguém o deve fazer, nenhuma instituição, nenhuma pessoa. Estamos orgulhosos do nosso passado, dos nossos colaboradores. Queremos continuar a colaborar, a contar com eles no futuro, mas também com pessoas novas, porque acho que isso é importante, conquistar aqui também as novas gerações.
E o jornal, na sua implantação além fronteiras, falou aí de um cronista que está nas Américas, o jornal sempre foi conhecido por ter essa ligação muito íntima a uma comunidade que se ligava à ilha através exatamente das páginas de jornal, não é?
Sim, aliás, eles pelos vistos, e o Luís Nuno escreve isso na crónica dele de relançamento agora para o jornal, fala na carta que os imigrantes, especialmente em New Bedford, encaravam e encaram o jornal ainda como uma carta que lhes chega. Não é? Hoje em dia já quase ninguém escreve. Todos nós enviamos e-mails e até para os primos que temos na América acabamos por recorrer ao Facebook, ao chat, e fazemos ainda por cima estas chamadas telefónicas gratuitas, imediatas, e já nos conseguimos ver uns aos outros. Portanto, já ninguém escreve. Para eles é muito interessante, ainda continua a chegar aquela carta de ilha, é o jornal. E espero que para a semana já estejam a receber onde quer que estejam.
Há um certo lado romântico, não é?
Há, mas também para eles, eu acho que era importante passarmos esta mensagem. Precisamos de mais assinantes no estrangeiro, já que o nosso papel é assim tão importante para quem está além fronteiras. Convido quem está fora, quem é de Ilhavo, a tornar-se assinante também, quem ainda não é, porque é uma missão nossa, mas precisamos também de saber que eles estão do outro lado para continuarmos a levar esta missão por diante.
E sabemos quem é quem? O jornal sabe quem é quem no fundo dos portugueses pelo mundo aos ilhavenses pelo mundo?
Sim, sabe daqueles que são assinantes. Nós agora o que temos é gerações novas que estão lá fora, segunda e terceira geração, que nos interessa ir conhecer.
E essas gerações têm algum interesse ainda na terra dos pais ou dos avós?
Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu, por exemplo, dou o caso, costumo dar muitas vezes o caso da minha afilhada, que nasceu na América já, nasceu em Newark, e eu acho extraordinário a forma como ela ainda fala português correto. E ela é de tal forma ainda ligada a Portugal, está cada vez mais longe, portanto ela nasce e vive em Newark e agora foi para a outra costa, está a viver em San Diego, e ela é tão ligada a Portugal que tem dois cães, um deles tem um nome português. O filho também tem um nome português, portanto estamos a falar de alguém que nem sequer nasceu cá, é filha de portugueses, faz questão de continuar a falar o português e fala o português corretamente. E eu achei curioso como é que ela ainda mantém esta ligação. Ainda o filho tem o nome português, o marido dela não é português, nem filho de portugueses, e dos dois cães há um que tem o nome português. Portanto, eu acho que sim, acho que a segunda e terceira geração ainda têm esse interesse. E depois, as primeiras gerações estão neste momento aí para fora. Temos muita gente, muita malta nova além fronteiras, fruto da crise e não só, que empregos qualificados, ofertas que não conseguiam aqui e que estão lá fora, e é importante ir atrás dessas pessoas também. Essas primeiras gerações que foram agora recentemente, é importante estabelecer um contacto com elas e também dar a conhecer um pouco o trabalho que elas estão a desenvolver lá fora.
E que conteúdos é que o jornal vai então privilegiar?
Conteúdos de Ilhavo. O lema do jornal foi e continua a ser por Ilhavo. Mas quando falamos de Ilhavo, e essa é uma missão e acho que é um objetivo que nós assumimos todos ali neste grupo, muito especial. Tão especial quanto revitalizar o jornal é tornar o jornal num jornal de Ilhavo concelho todo. E estamos a falar das quatro freguesias, estamos a falar das duas cidades. Estamos a falar das localidades de cada uma destas freguesias. Portanto, nós queremos ser o jornal, o nome é Ilhavense, mas queremos ser o jornal da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação, da Gafanha do Carmo, de Valdilha, dos Moitinhos, da Vista Alegre, e acho que vou aqui escapar a alguém e alguém vai ficar chateado.
Gafanha da quem?
Gafanha da, ainda por cima, ainda essa por terra, cima. Ainda por cima essa terra, que ia ser uma falha, Gafanha da Boa Vista, ia ser uma falha gravíssima, mas meus conterrâneos não me iriam jamais perdoar. Mas esta é a grande missão. O jornal tem que ser o jornal de todo o concelho e também do Ilhavo que está lá fora, como eu falei há pouco. Também queremos dar notícias daqueles que estão lá fora e que têm um ou outro feito que merece ser destacado. Eu sei que não é fácil, não sei o que é que acontece às vezes neste concelho, que há aqui uma, não sei se vocês sentem isso também, uma rivalidadezinha, não é? De...
Que já foi mais, se calhar mais evidente noutros tempos.
Eu espero bem que já não seja hoje e pronto, e vamos tentar pelo menos pela nossa parte.
Rivalidades sociológicas diferentes, não é?
Sim, vamos, e eu estou perfeitamente à vontade para falar porque nasci em Ilhavo, no Hospital de Ilhavo, cresci na Gafanha de Aquém, portanto, logo os primeiros dias de vida vou para a Gafanha de Aquém. Neste momento, habito na Costa Nova, E tenho mãe da Gafanha da Nazaré e pai de Ilhavo. Só me falta aqui uma ligação à Gafanha do Carmo. Não é porque a Costa Nova pertence à Gafanha da Encarnação. Mas ainda tenho a expressa de ir para o lar do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. na minha velhice, portanto, quem sabe essa ligação à Gafanha do Carmo fica para mais. Fecha-se o círculo das quatro freguesias, não é?
Mas é curioso falar nesta questão da, digamos assim, do entendimento, do sentimento de pertença, se as pessoas se identificam mais com a freguesia ou mais com o concelho. No todo, porque no meio de tudo isto há também a velha questão, digamos assim, não é a questão política, né, no sentido de política partidária, mas uma noção de que muitas vezes não há aqui um coletivo, não é?
Ou pode Sim. Não Eu acho um que perdemos muito por isso.
O jornal, e a pergunta também tem um bocadinho a ver com isto, quer dizer, o jornal afirma-se como um jornal que quer trabalhar por esse sentido mais coletivo.
Sim. Nós queremos trabalhar esse sentido mais coletivo e este lema por Ilhavo que o jornal tem é cada vez mais por Ilhavo no seu todo. Portanto, vamos estar atentos, como o jornal sempre esteve, se calhar agora com um bocadinho mais de cuidado, porque pelo menos temos esta missão que vamos tentar cumprir agora nos próximos anos, estar atentos às associações, às coletividades, às freguesias, a todos os cantinhos deste município. Portanto, aproveitando este microfone também, dizer aos dirigentes dessas associações da Gafanha, de Valdilha, dos Moitinhos, aproveitem o jornal. O jornal é vosso. Enviem-nos as vossas informações, as vossas atividades, porque o jornal é Dilhav, Ilhav no seu todo, e se nós pudermos dar esse contributo para ter aqui um município mais coeso, mais unido, porque acho que todos temos a ganhar, se começarmos todos a afirmar por Ilhav, vou-me sentir muito realizada.
Um dos nomes históricos esteve até há bem pouco tempo ligado ao jornal, agora por questões de saúde mais afastado. É possível perceber que dificuldades é que este homem enfrentou, o Sacramento, que riscos é que tem o jornal, que dificuldades, que virtudes, que vantagens ter aqui os dois lados da questão, no fundo, em cima da mesa?
Vais-me obrigar aqui a adiantar um texto que vamos ter já na primeira edição, que foi... Mas pronto, acho que não há problema. As pessoas vão sempre ter o prazer depois de ler.
Ele foi também um homem de causas,
sim,
não é?
Sim.
Viveu lutas intensas.
Atenção, o Souto Real Sacramento, e eu tive esta conversa com ele para escrever um texto, ele encarou o Ilhavense como um irmão. Isto não é uma coisa de ânimo leve. E quando nós, que somos jornalistas profissionais há tantos anos, ouvimos alguém falar assim, é uma coisa que nos toca.
Isto era uma questão de família, não é?
Sim,
estava-lhe no sangue.
Sim, sim. O pai, ele fez a promessa ao pai de que iria cuidar do jornal. Portanto, ele levou aquilo muito a sério. Ele disse que o pai encarava o jornal como um filho e ele, como um filho único, tinha que encarar o jornal como um irmão. Portanto, ele diz-me uma coisa, a determinada altura dessa conversa, que me tocou, que ele disse que nunca conseguiu respirar de alívio. Ele foi diretor do jornal de 97 até agora, se bem que o jornal deixou de publicar em dezembro, ou final do ano de 2018.
Mais de 20 anos.
Mais de 20 anos. Portanto, imaginem que é alguém que está há 20 anos, 21 anos, sempre com um peso em cima das costas, com o sentido de responsabilidade, não poder falhar porque fez a promessa ao pai e tem que conseguir cumprir aquele propósito. Isto é uma coisa que nos toca a nós, especialmente nós que vivemos o jornalismo muito por carreira profissional e porque, não digo como negócio,
por
mas
contrato é... contrato de trabalho.
É o nosso contrato de trabalho, não é? Portanto, toca-te como ouvir isto e, caramba, será que também eu vou sentir
esse
peso, não é?
Essa responsabilidade. Eu perguntava isto porque foi, e não é muito fácil, e seja o jornal qual for ou a rádio, há muito esta questão de porque é que fizeste isto, porque é que não fazes aquilo, porque é que fizeste assim, porque é que não fazes assim. Isto tudo é um pequeno caldeirão de sensibilidades, não é? Que as
Sim.
pessoas têm para aquilo que é local. E normalmente o que é local está ali mais à mão de semear.
E pois é assim, há uma coisa fantástica que é nós estarmos mais próximo das fontes, não é? Nós jornalistas trabalhamos a notícia, o noticiário local, estamos mais próximo das fontes, o que nos permite muitas vezes ter as notícias em primeira mão e ter aqui um contacto mais direto com as fontes. Presidentes de Câmara, dirigentes das coletividades, quer que seja. Mas depois também ao reverso da medalha, não é? Que é, quando eles não gostam do nosso trabalho, é fácil. Não? Rapidamente criticam o nosso trabalho, até nos mandam uma boca, porque isto e porque aquilo. E depois, no jornalismo local, o que eu sinto também, isto também acontece à escala nacional, mas mais no local, nós somos sempre acusados de estar a favorecer alguém. E o engraçado é que nós favorecemos toda a gente, porque na opinião de uma facção estamos a favorecer a outra. Na opinião, portanto, isto é uma missão muito difícil, muito difícil, e eu acho que à escala local ainda se torna mais difícil.
Sendo que será difícil na componente editorial, muito mais falarmos da questão da sustentabilidade financeira, não é?
Claro.
Porque a questão dos financiamentos, dos poderes, sejam eles públicos, empresas privadas, isto acaba por mexer com um sem número de pessoas. A Maria José Santana, dos anos de experiência, do trabalho desenvolvido, sente estar a pisar terrenos que conhece, tranquila quanto
sim,
a esse...
Sim, há uma coisa que eu digo e vou continuar a defender, e eu sou jornalista profissional, acima de tudo, e tenho carteira profissional. E aqui é uma missão que eu estou a cumprir no Ilhavense, por Ilhave, como é óbvio, mas os princípios do jornalismo estão ali e eu não abdico deles, e acho que ninguém também quererá abdicar deles, que é, há áreas que não se vão misturar, que é a parte editorial com a parte
financeira.
Comercial, financeira. Portanto, eu sei que o jornal tem que ser sustentável, mas a parte editorial é intocável. Portanto, nós não vamos andar a vender notícias, não podemos, nunca vamos andar a fazer isso. Compreendo a parte financeira e da sustentabilidade e a parte comercial, mas estas áreas não se misturam. Esta é a minha escola, estes são os meus princípios, esta é a minha forma de trabalhar.
A pergunta tem mais a ver com o grau de conhecimento da realidade, não é? Sendo aqui, estando aqui, que expectativas é que tem, não é? No fundo é isto, que expectativas é que tem? É de que as pessoas colaborem, ajudem, compreendam?
Sim, eu tenho... Tem-me agradado muito os telefonemas que as pessoas têm feito ou as reações até na rua. Tenho ido já algumas vezes ao jornal, à redação, portanto as pessoas encontram e parabéns e ainda bem e boa sorte e admiro-vos a coragem, são mais ou menos as coisas que as pessoas vão dizendo e há sempre alguém que se prontifica a ajudar e que promete ir lá fazer uma assinatura. A questão da realidade local, sim, para mim vai ser um bocadinho o desafio, porque nos últimos anos tenho andado a trabalhar muito outras realidades, sem perder o contacto com Ilhave, como é óbvio, mas aqui estas coisas mais ilhavenses, sim, vou ter que agora voltar a tomar o pulso a esta matéria.
Mas a expectativa é de que crescemos como sociedade ao longo das últimas décadas, ao ponto de não ser, digamos assim, um risco excessivo assumir um projeto editorial num município que se chama Ilhave.
Não, não é um risco.
No ano 2019.
Não, não é um risco e acho que as pessoas estão conscientes disso. Se houver aqui este princípio base de que o jornal tem que ser sustentável financeiramente, como é óbvio com qualquer projeto, mas há uma parte editorial, eu acredito que sim. Aliás, acho que Ilhavo tem muita massa crítica e está muito preparada para receber e para continuar a apoiar um projeto editorial destes. Não tenho a menor dúvida. Evoluímos, certamente. Evoluímos.
Uma palavra de confiança no final desta conversa de praticamente uma hora. Já sabe o dia certo?
Dia 15 de Abril,
é
espero ter...
15.
Sim, só se houver aqui alguma coisa em contrário.
Quais
algum
são os canais de escoamento? Quais são os circuitos para encontrar...
A maior parte dos jornais ainda são por assinatura, distribuídos pelo correio. Temos alguns postos de venda, alguns quiosques, que vamos querer alargar essa rede, digamos assim. Mas pronto, acho que o melhor mesmo é aproveitar esta antena para pedir às pessoas para entrarem nesta campanha de novos assinantes do Ilhavense.
Maria José Santana, boa sorte para essa iniciativa. O programa Conversas hoje com a pessoa que fica responsável em termos editoriais pelo relançamento do jornal O Ilhavense. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.